Marcelo Copelo, bom dia.
Bom dia, Letícia. Bom dia, ouvintes. Tudo bom?
Tudo certo, e você como vai?
Tudo bem, tranquilo. Preparado para o Réveillon.
Pois é, estamos aí na expectativa e queremos saber de dicas para bons vinhos aí para o nosso Réveillon.
Olha, Réveillon tudo gira em torno de espumantes e champanhe. Você sabe que o Brasil produz excelentes espumantes e tem muita vinícola que vende maior parte da produção do ano inteiro nessa data, tá? O brasileiro realmente adotou o champanhe espumante no Réveillon, e principalmente o brasileiro, viu? Como custo-benefício, não tem nada igual aqui no Brasil, isso é de longe. Se você quer gastar mais, claro, o champanhe é mais nobre. Mas o espumante brasileiro, como custo-benefício, é campeão, viu? Não tem competição.
E tem tipos preferidos aí entre os brasileiros?
Olha, o moscatel é o que mais vende. É doce, é leve, combina muito bem com panetone, com frutas. E como é docinho, agrada fácil ao brasileiro. Então, opção muito boa. Mas cada vez mais o brasileiro está descobrindo os brutos, que são com nível de doçura baixo, ou nature, que é zero adição de açúcar. Ele é bem seco, também são muito bons. Em termos de qualidade, esses são melhores do que o moscatel. O moscatel é um vinho mais simples, digamos, né? Então, opções muito boas estão por aí.
E por outras partes do mundo, essa cultura do espumante se mantém ou é bem diferente?
Não, olha, o champanhe da francês, né, quando a gente fala champanhe, estou remetindo à região de Champagne na França, eles conseguiram, no século XVII, XVIII e muito no século XIX, transformar a bebida espumante na bebida de celebração. Então, hoje não existe, você não pode pensar num casamento sem brindar com espumante, Fórmula 1 sem ter um champanhe no final. Réveillon também, tá? Então, associou-se muito fortemente celebrações a vinhos espumantes. E o champanhe lidera de longe em termos de qualidade e preço a categoria, tá? No mundo, contudo, assim, em termos de consumo, volume de vendas, Prosecco domina. Prosecco italiano, em termos de mercado, domina no mundo inteiro. E no Brasil, quem domina o mercado é o espumante brasileiro. Nosso mercado, 80% do mercado de espumante no Brasil é brasileiro. Isso é bom, né? Orgulho pra gente.
Pois é, mantém aqui. E fala um pouquinho pra gente dessa diferença entre os espumantes, os champanhes pelo mundo.
Olha, primeiro, o padrão é champanhe, França. Nas uvas, que são principalmente Chardonnay e Pinot Noir, que são imitadas no mundo inteiro, e no metro, que a gente chama de metro champenoise, ou clássico ou tradicional, que a fermentação é feita na garrafa, o que dá bolinhas menorzinhas, tá? E mais delicada no paladar. Depois o método do Prosecco, que é uma fermentação, segura a fermentação em tanques, o que barateia e simplifica o processo e dá um espumante mais leve, mais fácil de beber. No Brasil a gente tem as duas coisas, tá? A gente tem o método do Prosecco, que é o método Charmat, e tem o método tradicional, que é o método Champenoise. Tem os dois tipos. Então, a gente tem moscatel, espumantes, porque o moscatel é uma fermentação só, ou uma fermentação, ou Charmat. A gente tem os bruts, que são, podem ser champenoises ou Charmat também. Então, tem toda a gama disponível no Brasil. Mas olha, uma dica que eu faço aqui: eu moro em Copacabana, está 50 graus lá fora, aqui dentro 20 no meu ar-condicionado. Os fogos estão aqui, da praia, estão aqui a 2 quadras da minha casa. A dica aqui para quem segue esse modelo: primeiro, levar para a praia copo de plástico descartável e um espumante barato, que você vai estourar, metade vai na areia, vai molhar todo mundo. Leva uma coisa simples, só para fazer aquele brinde. E depois eu volto para casa, meu ar-condicionado, e abro um bom champanhe.
Muito bem. E qual é a dica aí para quem quer gelar bem esse espumante?
Olha, a dica é que o que gela o espumante não é o gelo, mas a água gelada que está junto com o gelo. Então, um balde alto, botar a garrafa por inteiro coberta por água e gelo, tá? Não basta botar só o gelo para ele derreter. Bote a garrafa primeiro, antes de botar o gelo, senão não entra no balde. Bote a garrafa, complete com o que você puder de gelo, depois encha de água. Essa água vai derreter o gelo e vai gelar o espumante, vai cobrir totalmente a superfície do vidro e gelar. E se você botar uma colher de sobremesa de sal, vai fazer uma salmoura e vai gelar muito mais rápido, viu?
Ó, pega a dica
Vai
aí.
muito mais rápido.
E
Uma horinha nessa mistura vai ficar bem gelado.
que bacana. E Copelo, e aquelas dicas de congelar a uva, as frutas, isso funciona para
Olha,
pôr?
funciona, Mas eu recomendo usar só aquele espumante barato. No grande champanhe e tal, você vai interferir no sabor do champanhe, né? Então, você vai interferir numa coisa que é sublime. Então, o ideal é você não botar nada dentro da taça. Gela. Aliás, muita gente faz uma coisa que é gelar a taça. Você bota a taça no freezer para ela ficar geladinha. Na hora que você servir o espumante. Porque quando você serve o espumante numa taça quente, vamos supor que esteja como está muito quente aqui no Rio. A taça está a 25 graus. Você serve o espumante que está a 10 na taça 25, ele imediatamente vai para 12, 13, 14 e já esquenta. Então gela a taça também e sirva o espumante na taça já gelada. Então ele não vai esquentar ao botar na taça. É outra dica.
Muito bem. Copelo, só para a gente diferenciar aqui, né? É um padrão bem diferente, mas a gente vê muito nos mercados as cidras. Fala um pouquinho para a gente da diferença.
Olha, cidra é um fermentado de maçã, não de uva. Então daí já a matéria-prima já é totalmente outra. E muitas vezes é gaseificado, ou seja, ao invés do gás, da espuma ser natural, como é no espumante brasileiro, ou champanhe, ou prosecco, na sidra muitas vezes ela é adicionada, que nem Coca-Cola. Coca-Cola é um líquido onde você injeta gás carbônico e bota a chapinha e o gás fica preso ali dentro. Quando você abre a garrafa de champanhe, espumante ou Coca-Cola, o gás sai. O princípio de sair é o mesmo, mas de entrar, no caso da sidra ou da Coca-Cola, ele é injetado, tá? No caso do champanhe, prosecco ou espumante brasileiro, é resultado da fermentação das uvas. A uva fermenta, ao fermentar, o suco de uva ganha álcool e, como produto da fermentação, também gera-se gás carbônico natural.
Muito bem. E para quem está nos ouvindo e de repente quer provar uma variedade diferente aí de espumantes, champanhes, qual que é a sua dica?
Olha, você tem primeiro o brasileiro, que é custo-benefício difícil bater. E aí no Brasil você tem o moscatel e tem os brutos, de cara dois tipos bem distintos. Depois tem o cava espanhol, que é muito bom. O prosecco italiano também é mais leve e muito bom. E com mais dinheiro no bolso, champanhe.
Tá certo, Copelo. Isso aí, na sua virada, qual vai ser?
Olha, eu tenho as duas coisas. Tenho o espumante aqui pronto para qualquer batalha. Brasileiro, bom e barato, e um champanhe muito especial. Eu vou abrir um vai ser um Boulanger 2002. Aí um espumante aí com champanhe com 23 aninhos de idade, 22 para 23, né? Aninhos
Muito
de idade.
bem, muito bem. Tá certo, Copelo. É isso. Mais alguma dica aí para o nosso ouvinte?
Olha, o que combina com isso tudo é alegria, família e planos para o ano que vem. E nós aqui até ano que vem.
Até ano que vem, Copelo. É isso. Muito obrigada, um feliz 2026,
Obrigado.
muitas boas festas.
Obrigado, vocês também.
Obrigadão. Até mais. Tchau, tchau.
Até mais, tchau, tchau.